Quando falamos de abelha, nós estamos falando de um grupo de polinizadores essenciais para a manutenção da vida no planeta. Esse grupo, juntamente com formigas e vespas, constituem uma ordem que é a ordem Hymenoptera.
Doutora Aline, qual a importância das abelhas para a fauna e a flora?
As abelhas foram consideradas em 2009 pela ONU como seres animais mais importantes do planeta, principalmente devido ao seu papel ecossistêmico. Estima-se que cerca de 70% da produção de alimentos em todo o mundo é responsabilidade das abelhas. Quando elas saem coletando néctar e pólen de flor em flor, ela realiza a polinização e isso é fundamental para a produção de frutos e como consequência de sementes. A gente pode citar algumas culturas que dependem 100% da polinização realizada pelas abelhas, como o melão e acerola.
Doutora Aline, quais as espécies de abelhas mais comuns no Brasil e em nossa região?
Para a surpresa de todos, nós temos mais abelhas solitárias do que sociais. Sociais são essas que formam as colmeias, que têm rainhas e operárias. Solitárias são essas que fundam o seu ninho sozinha, põem lá as suas crias e muitas vezes elas saem antes das crias nascerem, delas emergirem. Então, 80%, estima-se que 80% das espécies no Brasil são de espécies solitárias e não sociais. E aí nós temos algumas sociais que são comuns, como as espécies do grupo das mandaçaias, né, que está lá no grupo das melíponas. Nós temos como nomes comuns, né, as abelhas brancas, que são do grupo das frisiomelitas. Temos também as cupiras, que têm um mel muito apreciado, que é do grupo do gênero das portamonas. Para as solitárias, nós temos espécies do gênero centris, que são as coletoras de óleo, principal polinizador da acerola, e que serão comuns, né, também para o Brasil e serão comuns para a região. Além dessas nativas, nós temos a africanizada, que é uma única espécie, né? Essa que tem ferrão, que é defensiva, é representada por uma única espécie. Todas as outras espécies sociais que são nativas são sem ferrão.
Doutora Aline, e qual a espécie de melhor ou mais fácil adaptação ao nosso semiárido?
Então, todas as espécies de abelhas nativas, que são as nossas sociais sem ferrão ou as solitárias, elas estão adaptadas ao semiárido. Nós podemos citar várias, que variam muito aí a depender da região, mas nós podemos ter as mandaçaias, que estão muito bem adaptadas, e outras abelhinhas também sem ferrão. E nós podemos citar também a africanizada, porque não é essa que tem ferrão, que é defensiva, que consegue se adaptar muito bem e que, num período bom, ela enxameia, que é o que nós estamos vendo nessa época do ano, se divide para fundar uma outra colônia, ou ela pode migrar. Quando não está tão bom, está muito seco, ela migra para locais melhores. Então, as nossas nativas estão adaptadas. E as africanizadas, que são exóticas, que são alóctones no Brasil, hoje também se adaptam por conta dessa capacidade ímpar de migrar quando não está bem, quando o local já não oferece recursos que atende à sua capacidade.
Em Campo Formoso, nós temos muitos apicultores ou pessoas envolvidas com a criação de abelhas para a produção de mel. Qual a orientação que a senhora daria para estas pessoas?
Em se tratando dos apicultores, algo importante que eles fazem é evitar a enxameação, né? Então, quando eles percebem que a colônia está forte e que vai haver divisão, ele já faz isso. É importante para ele, porque ele não perde metade do enxame, está ganhando mais um, né? E está evitando que essas colônias, essas colmeias, se dirijam para ambientes com supressão da vegetação, com desmatamento e venha a nidificar em locais inusitados, como em área urbana, por exemplo. Ou até em área rural, mas em instalações humanas.
E por que, doutora Aline, a gente pensa na abelha apenas como fornecedora de mel? E quais as demais possibilidades para quem deseja ou já atua neste ramo, no caso, o apicultor?
Eu acho que, a princípio, a gente pensa no que é palpável, né? Naquilo que eu vejo, naquilo que eu consumo e que está no mercado e que, de alguma forma, eu estou ali vendo o retorno. Quando a gente faz essa conversão do valor de uma abelha na polinização, na produção de alimento, é um pouco mais abstrato, mas não é impossível. Existem vários trabalhos que estão apontando quanto vale uma abelha para a produção de alimentos para a manutenção da vida no planeta.
Recentemente, tivemos um episódio com um enxame em Petrolina, o Juazeiro, que viralizou nas redes sociais. Por que isso ocorreu? E é frequente ou foi um episódio isolado?
Bom, o acidente que ocorreu em Petrolina, lastimável e muito triste, esteve relacionado com a violação de um túmulo que tinha um enxame populoso. Então, uma vez que esse enxame ele é ameaçado ou atacado, ele vai se defender. E quando isso acontece, abelhas irritadas e alvoroçadas, é muito difícil de se ter o controle. Não há nem como resgatar ou exterminar abelhas dispersas. Então, o ideal a fazer é, ao se avistar um enxame, movimento de defesa desse enxame é sair mesmo do raio de ação das abelhas, o quanto mais rápido, procurar ajuda, procurar abrigo, e se já ferroado, procurar atendimento médico. Esse incidente não tem relação com o aumento de enxameação nessa época do ano. O que acontece? Depois de um período bom de chuvas, que foi o que nós tivemos esse ano, um período atípico, as colônias elas ficam fortes e elas passam a se dividir. Então, além desse episódio que causou um certo pavor à população, nós temos várias ocorrências de enxames que estão dentro da área urbana. Por que isso está acontecendo? Elas estão se dividindo e não estão encontrando cavidades dentro das árvores em áreas naturais para estabelecimento das suas colônias. E dentro da rota de migração, elas estão nos locais inusitados, oferecendo risco à população ou aos animais, se por acaso ocorrer a tentativa de violação ou de algum tipo de intervenção desses enxames.